Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas.
Leitor poeta, músico ouvinte, nasceu no meio das lutas do samba, mas foi a chegada a Portugal, há 10 anos, que fez o samba nascer-lhe das mãos. Menino, homem velho, sábio e encanto, guerrilheiro da paz e da igualdade através da música e da palavra. Luca Argel.
Ai, que bonito. Adorei.
É muito engraçado porque a Ana acaba por ser muito sucinta, foi a introdução mais curta que já alguma vez tivemos. Mas ao mesmo tempo diz muito, não é?
É. Falou muita coisa. Me revejo muito nisso. Ela também me conhece muito bem. E acho que ela foi mesmo assim cirúrgica nas coisas. Tanto do lado profissional quanto do lado mais de personalidade mesmo. De ser não foi bem isso que ela disse, mas assim que eu interpreto. Uma pessoa nova com uma cabeça de velho, com um espírito meio envelhecido. Que eu sempre me senti um pouco assim.
E essa alma velha que ela falou, que tu já várias vezes mencionaste, não interferiu com a tua infância? Que supostamente num Rio de Janeiro, a alma carioca, imagino, de praia e as rodas de samba, não te deixou não aproveitar ao máximo, ou não sentes?
Não, acho que não, acho que não, porque eu acho que isso não tem muito a ver com infância. Os velhos, eles são bastante crianças, eles estão mais próximos das crianças do que nós. Eu acho que a parte lúdica da infância, ela não se perde no, na velhice. Pelo contrário, acho que ela até se ressuscita. Eu tive uma infância com muita cara de infância. Fui uma criança mesmo, criança, e adorava brincar, tinha os meus brinquedos. É que eu acho que eu não era uma criança muito. Nunca fui uma pessoa muito agitada, muito de correr e falar e, enfim, fazia coisas normais de criança. Mas as brincadeiras que eu mais gostava eram mais introspectivas, elas sempre foram mais introspectivas. Era o brincar com bonecos e criar as minhas histórias com os bonecos ali, que eu podia passar horas assim, quietinho, num canto, só ali me divertindo com os bonecos. E depois jogando videogame.
Não tiveste irmãos?
Sim, tem um irmão mais novo. Sim, tem um irmão mais novo. Mas quando a gente era criança, a diferença era um pouco grande, assim. A gente já teve uma infância um pouco defasada. A nossa diferença é de 5 anos e meio. Então, quando ele começou a ficar um pouco mais autônomo para brincar, sei lá, com seus 3, 4 anos, já falava, já era um pouco mais autônomo. Eu já estava, já era um pouco mais velho, já queria brincar de outras coisas. E fiquei adolescente, ele ainda era criança. Então a gente se encontrava assim muito nos no jogos de videogame, principalmente jogos de futebol de videogame, que ele adorava. Ele gostava até mais do que eu. Era melhor do que eu, sempre sempre me ganhava. Às vezes ele deixava eu ganhar, mas eu sabia que
Ah,
ele deixava.
simpático.
Ai, como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo, sendo piloto da NASA ou agente da CIA. Eu perdia horas, ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora e nunca mais que eu ia embora. Ai, como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso.
E onde é que a música surge? É desde cedo que tens essa vontade? Na tua família existe alguém que seja da área?
Não, a minha mãe é do teatro, então a parte artística toda de família vem por conta da minha mãe, mas não da música, de jeito nenhum da música. Eu comecei a me interessar assim por música seriamente, pensar em música mais seriamente, mais profissionalmente, quando já no início da adolescência, com 11, 12 anos, que eu comecei a. Eu não sei muito bem como, deve ter sido, sei lá, vendo MTV, comecei a querer ver MTV. E aí comecei a descobrir bandas, comecei a ter as minhas bandas preferidas. Gostava muito de rock, era a minha cena era rock. E tive a minha banda de rock no secundário. Comecei a querer aprender a tocar guitarra, aí minha mãe me colocou numa escola de música para aprender guitarra. E foi a coisa foi muito naturalmente se encaminhando. Eu não tive aquela crise que os adolescentes têm, ah, que curso que eu vou fazer, o que que eu vou escolher. Eu nunca tive, sempre foi muito,
Sorte.
sempre foi muito claro para mim e para minha família, que também não teve nenhum problema com isso. Às vezes tem, né? Às vezes a
Sim,
família
podia
não
ser,
aprova.
exato, ainda mais uma profissão.
É, poderia se tornar uma questão em casa, mas nunca foi, porque a minha mãe fez teatro, que
Sim, também já está
que
por dentro
autoridade
do.
ela teria para achar que eu não deveria fazer música? E não teve. Mas meu pai também, que é de outra área, também nunca teve problema. Até porque eu sempre fui um aluno bom, então não sei, acho que eles não devem ter se preocupado assim. Só me diziam que o que quer que eu escolha, eu podia escolher fazer qualquer coisa, desde que eu fizesse bem e me dedicasse, eles estavam tranquilos.
Okay. Até que tiraste o
E
curso
assim foi.
mesmo, licenciaste em música.
Sim, fiz a licenciatura em música. Que hoje em dia eu me questiono muito se era o curso que eu deveria ter feito. Acho que era, sim, não me arrependo. Mas não sei se eu fiz pelos motivos certos. Porque tinha, claro que eu tinha esse apoio dentro de casa, para estudar música. Mas tinha sempre uma ressalva, assim, que é de tentar garantir uma área de trabalho, assim, porque um músico que trabalha só tocando ou só cantando pode ter uma vida muito difícil, muito instável. Às vezes tem trabalho, às vezes não tem. E tirando a licenciatura, eu poderia ser professor de música, que oferece uma carreira mais estável, né? Mas esse era um plano B. Não era o meu plano A, assim, de vontade. Nunca foi. E eu acho que é um equívoco a gente já começar pelo plano B, sem nem tentar o plano A, sabe? Não, não que eu não tentasse, eu fazia minhas coisas, tinha minha banda, mas quando eu entrei para a faculdade para estudar, eu mergulhei naquele e me foquei muito na minha formação de professor e eventualmente até poderia ter ingressado numa carreira acadêmica, mas. Eu acho que esse sempre foi o plano B dentro de mim e eu comecei por ele só depois, por acaso, quando eu cheguei em Portugal, que a Ana também falou
Sim.
no áudio, é que eu me reencontrei com esse, com esse, com o que no fundo sempre tinha sido o meu plano A, que era ser um músico de palco, de
Claro.
performance, né, de criativo.
Estavas numa carreira de professor no Rio,
Tava.
e o que é que te fez mudar, vir para cá? Foi essa vontade de pensares que já estavas a sair da rota que querias?
Pelo contrário, o meu plano para vir para cá era fazer um mestrado e voltar para o Brasil com mestrado para tentar uma carreira acadêmica lá, eventualmente. Ou talvez até aqui, se der certo, mas acho que aqui talvez fosse mais difícil. E no meio desse percurso acadêmico é que o samba interfere, que o samba aparece e de repente toma conta da minha vida toda. E eu terminei o meu curso aqui e foi ótimo. Nem foi em música, até foi em literatura. Eu fiz uma mudança assim, mas ainda dentro da academia. Mas terminei o mestrado e não voltei mais. Não voltei, nem pensei em doutoramento. Me voltei todo para música.
E como é que surgiu a música? Foi com os amigos? Foi dentro do próprio curso? Quer dizer, o curso era de literatura, não é?
O mestrado que eu fiz
Mestrado.
aqui era de
Mestrado.
literatura.
Sim.
É, mas eu já vinha de um. Eu já tinha feito a minha licenciatura em música, tinha muitos amigos músicos, inclusive um grande amigo meu músico, que foi quem praticamente me convenceu a vir para Portugal, que ele já vivia em Portugal há alguns anos. Foi com ele que eu comecei a roda de samba lá no Porto, do Samba Sem Fronteiras. Eu, ele e mais outros amigos brasileiros que eu conheci aqui, esse meu amigo Pedro, eu já conhecia desde do Rio de Janeiro. Começou como uma brincadeira. Começou num fim de semana. Foi logo que eu cheguei. Foi assim, na primeira semana que eu cheguei, eu fui viver com esse meu amigo no Porto. A gente começou a dividir casa. E a gente já conversando pela internet, já falava, quando você chegar aqui, a gente faz uma roda de samba, porque aqui no Porto não tem. Acho que a gente, sei lá, ele sentia falta. Eu também, eu nunca tinha participado de rodas de samba no Brasil.
Sério?
Nunca, nunca. Já tinha ido, assistido e tal, mas não era, eu não era nem muito próximo do gênero. Curtia, mas era um pouco mais à distância. Era também, o samba é uma parte natural da paisagem do Rio de Janeiro também. Sim. Não é uma coisa super extraordinária lá. Mas achei divertida a ideia, sem nenhuma pretensão, zero pretensão de profissionalizar aquilo. Mas depois de um ano, a gente começou a receber, de um ano assim, num registro super informal, a gente começou a receber convites mais sérios de trabalho, para ir tocar em festas, tocar em restaurantes, tocar em casamentos, em bares. A gente começou a pegar datas regulares em algumas casas lá no Porto. E aí a gente precisou se organizar um pouco mais seriamente. O grupo nem era muito bem definido, quem fazia parte do grupo, quem não fazia. Às vezes aparecia um, às vezes não aparecia. Era um pouco aleatório assim, a formação do grupo. Mas depois que a gente se profissionalizou, já, então são esses aqui. Acho que no início eram sete. Éramos sete. Hoje em dia são cinco. E esse meu amigo já voltou para o Brasil há muitos anos já, mas o grupo continuou. E passou a ser assim, acho que com 2 anos de grupo já era o meu sustento assim, aqui em Portugal. Já era minha fonte de renda, meu trabalho principal. E a partir dele eu fui, primeiro, descobri que era possível, que eu, afinal, conseguia viver disso. E fui apostando mais nisso.
E tu sentes que o facto, pelo menos nós vemos muito o samba como uma coisa muito alegre, e Portugal é um bocadinho mais melancólico, mais calminho, gosta de festa, mas é diferente, não é? O povo em si é muito diferente. Sim. Sentes que essa tua personalidade e essa tua forma também de expressar a música te foi benéfica, mais benéfica aqui em Portugal do que deveria ter sido lá?
Eu acho que sim. Não sei se por essa coisa da alegria ou não, mas eu acho que tem uma diferença grande da postura. Não vou generalizar, falar do Brasil inteiro, mas do Rio de Janeiro em específico, que é a minha cidade. Que o artista, para ele ganhar o público no Rio de Janeiro, eu acho que é um público muito, muito caloroso, até excessivamente caloroso, e que valoriza muito essa... Um artista mais expansivo, que interage, que tem essa exuberância e transmita muita energia, muita alegria. Eu acho que tem isso, ainda mais dentro do universo do samba. Enquanto que aqui em Portugal, acho que as pessoas ouvem, não sei, vão a concertos com uma postura um pouco mais atenta e um pouco mais generosa até, de realmente procurar ouvir uma mensagem, tá aberta a coisas diferentes também, a estilos, a gêneros diferentes. Também posso estar generalizando um pouco demais o público daqui, mas eu acho que isso me beneficiou, porque eu nunca tive essa personalidade expansiva, ou mais essa caricatura mais do brasileiro. E isso, as tantas, pode ter combinado, é uma teoria que eu tenho, pode ter combinado com um jeito português que também é um pouco mais, introspectivo.
Ninguém faz festa porque a vida está fácil, no barraco ou no palácio, ela está se o povo tem por que lutar. É festa, amigos, dos antigos aos modernos, o cultivo clandestino de alegria nos infernos.
Apesar de ser um samba, atiraste-te assim a pé juntos, dedicaste poesia para Fernando Pessoa.
Sim, sim.
Tu percebias o peso de Fernando Pessoa aqui em Portugal?
Sim,
foi bem aceito?
Sim, foi super bem aceito. É, percebia completamente o peso. Eu fiz isso, já tinha terminado o mestrado em literatura aqui em Portugal, sabia muito bem. Mas eu acho que isso deu ainda mais gosto de fazer, por causa dessa ousadia. E fiz isso junto com uma portuguesa, junto com a Ana Deus. É bom também, a arte também vive um pouco dessa ousadia, dessa falta de pudor, assim, de pegar figuras que estão no panteão, assim, dos deuses, da arte, da literatura, e trazer eles mais para perto. Não, eu posso pegar um texto de pessoa e mexer e fazer coisas, né? A arte vive um pouco disso também. Ela está viva por causa disso, porque ela tem pessoas transformando e recriando, reinventando. E isso, eu acho que isso é saudável, porque mantém a obra do autor viva também. É uma homenagem, né? Acho que é muito mais uma homenagem do que uma violência sobre a obra, né? Uma obra que continua sendo reinventada. Artistas, 100 anos depois, continuam pegando nos textos daquele autor para fazer coisas novas. É só uma prova do quanto aquela obra continua viva, continua gerando interesse.
Ou seja, ao dar uma nova vida, não é? Achas que a mensagem pode passar a públicos mais jovens ou pessoas que não estejam tão interessadas nessa área?
Sim.
Isso é uma mais-valia, não é?
Sim, com certeza.
Que cada vez mais várias áreas estão a ir por aí. E pessoas que não sejam tão estudiosas acabam por absorver.
Podem ter outras vias de acesso àquela obra, né? Eu acho isso super importante, até para democratização da cultura. Não que a obra precise daquilo, ou que um trabalho em cima de uma obra já bem estabelecida vá invalidar a obra em si, a importância que ela já tinha antes. Acho que as coisas só somam, se acrescentam, ganham mais valor, não perdem nem são substituídas por outras.
E para além da música, tu também tens livros publicados. Uma Pequena Festa por uma Eternidade até foi semifinalista do Prémio Oceanos em 2017. Como é que vives lado a lado com a música e com a escrita? O que é para ti uma coisa e outra?
Elas vêm do mesmo lugar, são dois interesses que vão parar em resultados diferentes, mas, no fundo, vem do mesmo... não sei, tem a mesma origem, que é o interesse pela palavra. Porque eu apesar de já ter lançado um disco instrumental, o meu interesse por música, ele reside principalmente na canção. É na canção que eu realmente gosto de mergulhar, de trabalhar. E para mim, a canção, ela... eu acho que a palavra, ela tem uma primazia, assim. É a palavra que dá o para mim, no meu modo de trabalhar, né? Que dá, assim, a atmosfera da obra que tá ali em causa. Só que, às vezes, a palavra, no meu processo criativo, puxa mais para o papel do que para a voz. Tem ideias e fragmentos de textos que me vêm à cabeça que eu começo a escrever e imediatamente percebo que aquilo não é uma canção. E geralmente é uma poesia ou alguma coisa mais, não sei, muito raramente prosa. Eu acho que prosa é um universo completamente diferente da poesia. Mas tenho escrito pouca poesia ultimamente. Já publiquei vários livros, tenho coisas assim que ainda não foram publicadas, que eu ainda estou esperando ganharem corpo para talvez virarem um novo livro.
Mas vais trabalhando intercaladamente, ou é quando surge, não é?
Não
paras para fazer tipo um projeto, depois é outro?
Não, é quando surge. E eu tô numa fase que a música tem demandado muita energia. E ela tem... E a poesia também demanda muita energia, então eu não consigo me dedicar muito às duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, a música tá na frente e, eventualmente, a poesia também me pega de surpresa e eu paro um pouquinho, tiro um tempinho para dar atenção para ela. Claro. Mas, ultimamente, não tem sido muito.
Eu fui ao teu último concerto, Samba de Guerrilha, foi imenso, e senti que, ou seja, para quem vai lá não é um concerto com os moldes de um concerto, não é? Tens a Nádia Iracema que narra uma história, tens também o António Jorge Gonçalves, que faz parte da encenação e desenho em tempo real. Ao ver aquele espetáculo, eu senti... Tu, para além de estares a cantar e a contar uma história, estás a passar uma mensagem, que, para quem não sabe, é a histórica política do samba, em que lembra a luta contra a escravatura e ditadura militar. Tu sentes que é esse o teu propósito, ou é agora uma fase da tua vida? Também tens, já fizeste rubricas para rádio e podcasts,
sim, sim, sim.
E que têm sempre muito essa parte ativista marcada.
Sim.
Sentes-te como um veículo para passares estas mensagens?
Sim, também. Acho que o meu trabalho nunca vai se resumir a isso. E nesse momento, ele está muito focado nisso. Mas eu não gosto muito de pensar nesse trabalho como uma missão, assim, como um propósito, de ser um veículo de uma coisa maior. Acho, não sei, me incomoda um pouco, coloco um peso em cima do de um processo que eu acho que tem que ser só bonito e coerente. Então, não sei, não curto muito pensar nisso como uma grande responsabilidade, mas apesar de ser, sim, uma grande responsabilidade. E acho que tudo que eu for fazer no futuro, tudo que eu já fiz, inclusive, eu tenho livros de poesia que são super políticos, que falam sobre questões políticas em muitos momentos, além de falar sobre outras coisas. Isso é uma característica minha, assim, essa reflexão política, reflexão crítica sobre o mundo. É uma coisa que eu tenho e que eu acho que vai sempre se manifestar de alguma forma. Mesmo depois que passar essa fase do Samba de Guerrilha ou de outros trabalhos que possam vir mais explicitamente políticos, nunca, eu acho que isso nunca vai estar completamente ausente do meu trabalho criativo. Eu acho que, espero que não esteja.
Claro,
porque
faz parte de...
Sim, faz parte de mim. E acho que é uma... Não sei, acho que a arte tem uma função social. Acho que ela cumpre uma função social. Mesmo quando a gente escolhe não falar explicitamente sobre política, o trabalho tá no mundo, tá ali, tá mediando relações sociais, tá passando alguma mensagem. Não tem muito como buscar. A gente pode... optar não falar de certas coisas, mas isso às tantas também é um gesto político, né? Aquele chavão, tudo é político, né? Isso já virou um clichê hoje em dia. Sim. Mas é verdade, tudo é político. No fundo, a gente consegue extrair uma reflexão política sobre qualquer coisa. E então, quanto mais consciente a gente tiver dessas questões, melhor, né? Do que a gente fala e do que a gente cala também.
Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria duas vezes mais o seu salário, mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário.
Partindo desse concerto, tu fazes um álbum que não deixa de parte porque eu, ao ver o concerto, pensei, como é que passam isto para um álbum, não é? Porque não deixa de não ser super específico, mas vocês arranjaram uma maneira super interessante de fazer. Queres explicar um bocadinho?
Pois é, esse processo foi uma ida e volta, porque ele não começa com um álbum, ele começa com uma apresentação também, mas muito diferente dessa. Eu comecei apresentando o samba. Na verdade, assim, o samba de guerrilha ele só existe por causa de um convite que me fizeram para falar num evento em 2016, numa associação do Porto, falar alguma coisa relacionada a Brasil. Estava na altura do golpe em 2016, que derrubou a Dilma, e eu podia fazer qualquer coisa, não me falaram para falar especificamente sobre, nem sobre samba, nem sobre racismo, nem sobre escravidão, sobre nada disso. Alguma coisa política que dialogasse com o momento que o Brasil estava vivendo. E eu escolhi falar sobre samba porque era a minha vivência, era o meu trabalho, as minhas pesquisas de repertório, já estavam me levando há muito tempo para esse lado. E eu queria só fazer uma espécie de linha do tempo, assim, que conseguisse de alguma forma explicar o que estava acontecendo no Brasil naquele momento específico como a história nos levou para aquele momento, como aquilo não era nem totalmente imprevisível, nem totalmente incoerente com toda a história do Brasil que vem antes. E fui voltando no tempo até escravatura e resolvi fazer essa ligação desde a época colonial, de escravatura, até Michel Temer. E usando o samba como quase como uma desculpa para contar essa história. Quase como que um suporte, uma coisa, sei lá, para tornar a história também um pouco mais interessante, colocar um tempero assim, que não fosse só a falação. E isso era uma apresentação que eu fiz, dessa primeira vez que fui convidado, achei interessante, tive vontade de continuar a investigação e melhorando, pesquisando mais e melhorando a apresentação. E fui fazendo a apresentação em vários sítios, sempre sozinho. Sozinho, com a guitarra e sempre em diálogo aberto com as pessoas. Não era um espetáculo fechado como esse que a gente levou pro São Luís e pro Coliseu agora em abril. Era uma conversa, assim, era um debate aberto. As pessoas não participavam muito no meio, mas quando eu terminava, eu abria para perguntas e aquilo já começava uma segunda parte, assim, da performance. A primeira dificuldade que eu tive foi transformar essa apresentação mais orgânica em um álbum. E depois, como transformar esse álbum em um espetáculo que é aquele que a gente assistiu. Então, foi um vai e volta, sair de um palco menor para um suporte fixo, né? Que eu precisei fazer, cortar muita coisa, não contar muitas histórias que eu geralmente contava, porque o álbum tem uma duração muito menor, né? Cortar músicas. E depois fazer essa nova expansão de volta para o palco, mas já com uma banda, já com uma atriz, com a parte da ilustração toda. Então, foi tudo feito muito faseadamente. E a cada nova apresentação, eu aprendi um pouco sobre qual a melhor forma de apresentar essas histórias, o que é melhor falar antes, o que é melhor falar depois. Que músicas complementam melhor aquelas histórias. E é uma coisa que está permanentemente em construção, porque eu continuo descobrindo coisas novas, informações novas, músicas novas. E cada vez que a gente apresenta o espetáculo, tem um ajuste feito.
Isso é bom sinal, não é?
É, é.
E o teu país agora é Portugal, não é? Vinhas só de passagem, entretanto já estás cá há 10 anos. Foi sempre tudo fácil, porque pelo que tu contas, realmente correu-te bem, a tua vinda para aqui, não é? No fundo, voltaste ao teu plano A, ao vir para cá.
Pois é, sai o melhor que a encomenda.
Exato. Mas que dificuldades é que tu sentiste aí pelo meio? Alguma coisa que seja mais importante para ti? O facto também da tua família estar longe, se é uma coisa que te pesou ou não?
Não, a parte da família estar longe, eu acho que nunca foi muito problemático para mim. Pelo menos, não da forma como é para muitas pessoas, para muitos amigos que também fizeram esse mesmo caminho. Mas não sei, isso é uma característica minha, assim. Eu tinha muita vontade de sair de casa já, acho que saí de casa até tarde. E essa conquista da independência, assim, de uma forma tão radical, né? Tipo, sair de casa foi sair do meu país. Era uma coisa que eu já, pela qual eu já ansiava muito. Então, eu abracei essa independência e, junto com ela, acabei abraçando essa distância também. Aprendi a viver. Claro que no início é um pouco. A gente sente falta de algumas coisas, sente falta dos meus amigos, principalmente. Mas a gente descobre novos amigos também, né? Agora, dificuldades que eu passei dentro dessa história toda, na qual eu me sinto super privilegiado, nunca tive, nunca sofri assim as coisas mais hardcores assim que eu vejo imigrantes brasileiros sofrendo, mas passei por coisas, por dificuldades que portugueses também passam por viver num país com um salário mínimo muito baixo, em que se paga muito mal o trabalho, em que o que se ganha não dá muitas vezes para cobrir o que se gasta, despesas básicas. Eu ainda cheguei numa altura em que as rendas não estavam assim na loucura que estão hoje. Então, até sempre consegui me arranjar em casas, em apartamentos, dividindo ou sozinho, mais ou menos perto do centro da cidade. E isso foi acho que isso foi uma vantagem, assim. O momento que eu cheguei ainda não era um momento de rendas muito altas e de custo de vida muito alto como está hoje, o que me ajudou, porque quando eu comecei a viver de música, eu ganhava muito pouco, mas esse pouco eu já conseguia gerir. Mas, assim, com muitas restrições, com uma certa precariedade que eu encarava como uma fase também transitória, e não sofri, não passei fome, não passei frio. Sim, frio claro. Passei um pouquinho, sim, porque eu morava nas casas, frio foi azul. Mas não tive problemas assim muito sérios. E
as coisas foram sempre surgindo, não é? O teu percurso foi sempre crescente.
Sim, tem sido.
E neste momento estás com a tua banda, mas tens mais dois projetos em que participas. A Orquestra Bamba Social, continuas,
sim,
não é?
Sim, continuo com a Orquestra Bamba Social. Continuo com o trabalho com a Ana Deus, apesar de a gente já estar há algum tempo sem fazer concertos. Mas também esse trabalho com os poemas do Fernando Pessoa já é de alguns anos. A gente já rodou bastante com ele. A gente quer gravar um novo disco, musicar novos poemas e aí voltar mais para a estrada. E tem esses projetos. A Roda de Samba, o Samba Sem Fronteiras, que é aquela primeira que ainda existe.
Continua
existindo. Hoje em dia já são coisas assim, um pouco satélites que eu vou fazendo. E o que mais me consome tempo e energia agora, felizmente, é o meu próprio trabalho solo. São os meus discos, os meus concertos, que agora está na fase Samba de Guerrilha. Mas eu já começo a pensar na próxima.
E já estás a trabalhar num próximo projeto?
Já estou. Já estou. Já estou a gravar músicas. Espero lançar um disco novo no ano que vem, se tudo der certo.
Muito obrigada. Vamos agora fazer a parte das perguntas um bocadinho mais rápidas. Tenho pena, mas isto passa sempre tudo muito
rápido. Pois é, super rápido.
Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
Muitas pessoas. Posso falar de uma pessoa muito importante que foi a pessoa que me ensinou a enxergar a poesia. Quando digo poesia, eu estou falando poesia de uma forma muito ampla, assim, poesia de livros, poesia de canções, né? Me ensinou muito o ofício, assim, de trabalhar com palavras, que foi o Carlito Azevedo. Eu fiz durante um ano com ele, ainda no Rio, antes de vir para Portugal, uma oficina de poesia que tinha uma dinâmica muito, muito prática, assim. Ele trazia texto para a gente ler, comentava, mas toda semana a gente tinha que trazer textos novos, que eram lidos por todo mundo e por ele, depois comentados. É um trabalho, assim, muito... que, para quem escreve, é um pouco desconfortável, assim, para algumas pessoas. Por acaso, ele conduzia a coisa muito bem, eu nunca me senti desconfortável. Mas é uma exposição, né? Mostrar coisa que a gente acabou de escrever, que a gente ainda está meio inseguro. E ele, com uma generosidade enorme, lia e criticava. E quando tinha coisas que ele não achava bem, ele falava mesmo. E isso me fez crescer muitíssimo. Através dele, conheci uma infinidade de autores incríveis. E ele me deu ali ferramentas que eu uso até hoje para escrever, para avaliar o que eu escrevo. Foi um divisor de águas. E ele tem isso com muitos... Eu já ouvi muitas pessoas que passaram por essa oficina dizendo isso, que tem o AC e DC, o antes do Carlito e depois do Carlito.
Como é uma rotina de um dia teu?
E cada dia é dia. Cada dia é um dia diferente. Mas, assim, uma rotina de um dia bom... em que eu não tenho concertos, eu não tenho que viajar, acordar, fazer o pequeno almoço e assistindo os canais do YouTube que eu assisto. Eu ouço mais podcasts e coisas de notícias do que música no meu dia. Sempre nas refeições eu estou ouvindo coisas. E vou trabalhar com o computador, vou trabalhar com a guitarra, ou vou ler. São, assim, num dia que não tem, num dia de semana, assim, que não tem concerto, é essa rotina. É ler, responder e-mails, fazer planos. E eu nem sei explicar muito bem como é que eu gasto meu tempo, mas eu sinto que a parte mais desgastante do meu trabalho é tentar prever, planejar o que eu quero fazer. Assim, quando digo planejar, é planejar o que eu quero fazer daqui a 2 anos, hoje. E a cada dia eu penso nisso e o plano vai ficando um pouco mais concreto. E tentar pensar no que pode dar errado para eu já corrigir de raiz. E às vezes isso leva um tempo que é difícil de explicar, porque não é simplesmente você sentar, escrever um plano, escrever uns tópicos e pronto, tá feito. Porque a cada dia você vai mudando de ideias, vai lembrando de coisas que você não pensou primeiro. E precisa existir, eu acho que eu preciso de uns vazios no meu dia também, para deixar que esses pensamentos cheguem até mim sozinhos.
Esta próxima pergunta eu acho que tu já respondeste, mas que estratégia é que tens adotado para cada desafio novo? Elaboras um plano minucioso e vais cumprindo detalhadamente?
Sim, mas estou sempre... É exatamente isso, mas não deixo o meu plano fechado. Eu deixo ele sempre se contaminar, porque essas contaminações melhoram, ou alguma coisa que alguém me diz e me dá uma ideia, ou uma ideia que eu próprio tenho. Eu gosto de ter, eu sou um pouco control freak, eu gosto de ter tudo planeado, mas acho importante estar pronto, estar sempre pronto para alterar esse plano no meio do caminho. Não é abrir mão do plano, eu sempre preciso ter um plano, mas esse plano pode mudar.
Conselho para quem está no início de uma carreira de cantautor?
Aprenda a conhecer todas as partes de um processo que começa na tua criação e termina na pessoa que vai ouvir tua música no Spotify ou num concerto. Tipo, tem uma linha assim, de trabalhos e especializações muito longa que vai de uma ponta a outra e você pode não ser especialista em todas elas, é impossível ser muito bom em todas elas, você vai ser bom em algumas, mas é muito importante conhecer todas elas, saber que caminho o teu trabalho vai percorrer até chegar no destino final dele.
App ou tecnologia que desde que a tens se tornou essencial? Qual e porquê?
Eu não consigo pensar assim, em uma coisa, em uma aplicação muito específica, mas em uma funcionalidade, duas funcionalidades que eu acho que eu dependo muito delas hoje. A primeira é aquela forma de escrever no telemóvel com swipe, sabe?
Ah, funciona?
Funciona super bem, é. Eu já uso há muitos anos. Uau. Eu já não consigo mais escrever no telemóvel letra por letra. Eu só vou deslizando. E outra coisa é ter um grupo no WhatsApp onde só eu tô sozinho. Isso me ajuda muito porque aquilo é meu post-it. É tipo, eu vou atualizando sempre uma coisa que eu lista de tarefas que eu preciso fazer pro dia, uma coisa que eu preciso lembrar depois, eu mando a mensagem para mim mesmo no WhatsApp. E outra coisa importante, ela tá fixada lá no topo sempre das conversas. Eu não preciso descer para encontrar.
Dá para fazer isso? Eu não sabia.
Dá.
Vai me ensinar isso. Muito bom. Viagem inesquecível.
Ah, viagem inesquecível. Eu acho que para mim foi a minha viagem a Nova York, eu acho, quando eu fui para Nova York com meus pais e com meu irmão. Nem lembro que ano foi, acho que foi 2011.
Por algum motivo ou porque foram todos juntos?
Porque a cidade claro.
Por vários motivos. É, primeiro pela própria cidade, foi uma coisa, foi a única vez que eu fui nos Estados Unidos, que nem é um país assim que eu seja super fascinado. É, tirando a cultura pop que a gente cresce, né, com cultura pop americana, que eu acho muito fixe, mas foi... Eu achei a cidade muito fascinante, assim. Eu sou uma pessoa urbana, eu gosto de cidade, gosto de agitação cultural. Sou uma pessoa calma, eu próprio, mas eu gosto de estar rodeado de coisas acontecendo. E Nova York é isso, né? É a cidade que mais tem isso no mundo.
Valor que nunca abdicas.
Ai, que difícil. Eu não gosto de ter que escolher uma das coisas. Eu sou geminiana, é muito complicado escolher.
Pode ser várias.
Liberdade. Acho que é liberdade.
A tua especialidade na cozinha e o teu prato preferido?
Minha especialidade na cozinha é arroz e feijão. Que é o básico de todo dia da comida do brasileiro.
Continuo.
Pelo menos quando eu estou em casa, tem sempre arroz e feijão. E depois alguma outra coisa que pode ser qualquer coisa. Mas arroz e feijão não pode faltar. Mas o meu prato preferido é pizza.
Com ananás ou sem ananás? Aquela questão.
Não, sem ananás. Eu gosto de pizzas simples.
Uma música e um livro que te sejam especiais.
Ok. Uma música muito especial para mim é uma música do Aldir Blanc, que é meu autor preferido do coração. Para mim é a maior canção assim que eu conheço em língua portuguesa, chamada Resposta ao Tempo. E um livro... Não, não sei dizer se é o meu livro.
Não sei.
Não, mas eu já estou com um livro na cabeça. Que eu não sei dizer se ele é o meu livro preferido ou não, porque isso é muito difícil. Mas um livro que eu acho fundamental e lindo, 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 é o Torto-Arado, do Itamar Vieira Júnior. É um dos livros mais impressionantes que eu já li, em todos os sentidos. É uma obra de arte esteticamente maravilhosa. A história é linda, é muito bem escrito. E tem uma força, uma força de mensagem política, sem ser panfletário, sem levantar bandeira nenhuma. É simplesmente uma história que ele conta, mas que tem uma força política avassaladora, assim. Ele consegue desnudar os problemas sociais, assim, do Brasil num romance. Que foi dos pouquíssimos livros que eu tive parte que eu chorei lendo o livro. E eu não sou, eu às vezes choro vendo filmes, mas livro é difícil. E esse livro conseguiu. É incrível, recomendo muitíssimo o Torto-Arado.
Que convidado gostarias que viesse este podcast?
Se eu falar, você vai convidar?
Depende.
Oh, vou falar um que eu gosto muito, muito, que é o Manel Cruz.
Também.
É.
Então vou convidar.
Acho que ele é acessível, dá para convidar.
É, pronto. Então acho que sim. Olha, muito obrigada. Mais uma vez também muito obrigada à Ana Paula por ter feito aquela curta, mas incisiva introdução. E a ti, Luca Argel, pela simpatia. E muito sucesso.
Muito obrigada.
Em breve.
Obrigado.
Obrigada.
Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas@gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.